Pesquisa Brasil. Entrevista.
Autor de Macunaíma, Mário de Andrade teve uma atuação importante como gestor cultural, ensaísta, crítico literário, estudioso da cultura popular e musicólogo. O interesse do poeta modernista pelas manifestações musicais brasileiras influenciou profundamente a sua forma de escrever. Para falar sobre a musicalidade nos versos de Mário de Andrade, nós estamos no estúdio da Rádio USP com Cristiane Rodrigues de Souza. Ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui da USP, responsável pelo projeto de pós-doutorado sobre o lirismo amoroso e o fazer poético de Mário de Andrade. Boa tarde, Cristiane. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde.
Um dos seus interesses de pesquisa é a musicalidade na obra de Mário de Andrade. Quais aspectos a obra do modernista é tão musical?
Olha, eu queria começar citando um trechinho do José Miguel Wisnik, que eu acho muito bonito. Ele diz o seguinte, o Mário de Andrade é um escritor atraído pela música. Não só porque escreveu tanto sobre música, mas porque toda sua obra literária pode ser lida como tendo escrita sobre a influência da música, né? Então, inclusive, é uma epígrafe do meu livro que veio da dissertação de mestrado. E isso realmente acontece. Não tem como, eu pelo menos nunca consigo esquecer a música quando eu estou estudando Mário de Andrade. Então, a todo momento, ela aparece. Né? E eu fui percebendo isso no desenrolar das minhas pesquisas, né? Então, lá no começo, na iniciação científica, lendo, eu li os textos da Telê, né, da professora Telê aqui do IEB.
Telê Ancona Lopes.
Telê Ancona Lopes. Na Unesp, onde eu fazia a minha iniciação com a professora Laura Beatriz Fonseca de Almeida, e a gente começou a perceber que isso era muito importante, e aí acabou virando o tema da pesquisa de iniciação, né? Então, a gente percebeu que seria uma das máscaras, né? A crítica destaca várias máscaras desse poeta múltiplo, né? Multifacetado, que é o Mário de Andrade. Então, essa seria outra, uma máscara musical que percorreria, né, todas as obras dele, né?
Bom, a iniciação científica foi a há mais de 10 anos ali.
Começou em 99, já faz um tempinho. Eu comecei lá na iniciação, estudando o Clã do Jabuti, me voltei ao Policéia Desvairada.
Clã do Jabuti, que é um conjunto de poemas do Mário de Andrade.
É um livro de 1927, né, o Clã do Jabuti, muito marcado pela musicalidade, principalmente pelo resgate da música popular. Então, ali, a fatura dos versos é influenciada pela música, né? O pensamento do musicólogo, do pesquisador, do que conhece a música popular, aparece no momento de escrita dos versos, né?
Como é que isso aparece na prática? Talvez pegando esse exemplo do Clã do Jabuti.
Então, na prática, no Clã do Jabuti é muito fácil de ver isso, porque o próprio poeta nomeia os poemas invocando formas musicais. Por exemplo, Noturno de Belo Horizonte. Então, ele está falando do Noturno de Chopin, que não seria uma forma popular, né? Mas estaria retomando o Noturno. E a gente vai analisar o poema, realmente os versos se estruturam de forma a reconstruir, por meio das palavras, a estrutura do Noturno. Recorre, por exemplo, a tema e variação. Outros poemas, por exemplo, que incorporam música popular, por exemplo, Sambinha, né? Então, o nome é Sambinha. E a gente vai ler, realmente tem um ritmo sincopado, que é aquele ritmo entrecortado do samba, no ritmo dos versos. Toda poesia tem o ritmo, né? Tem esse trabalho. Tem música em toda poesia, né? Agora, no Mário, isso aparece de uma forma mais explícita, consciente, como programa, né? Inclusive, ali no Clã do Jabuti, que é de 27, ele está no momento de retomar mesmo, é um momento modernista de olhar para o Brasil, né? E tentar entender a nossa identidade e resgatar. Então, eles estão estudando, Mário, principalmente, a fim de descobrir a nossa singularidade e incorporar essa singularidade à produção erudita.
Nós estamos conversando com Cristiane Rodrigues de Souza, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Ela é responsável por um projeto de pós-doutorado sobre o lirismo amoroso e o fazer poético de Mário de Andrade. Cristiane, qual é o papel da música na vida e na trajetória profissional do Mário de Andrade, em especial a música tradicional brasileira?
A música está presente, como eu disse, em toda a produção literária dele, né? E também nessa vertente do pesquisador, né, que estava indo a campo com caderneta em mãos, colhendo, né? Na época ele não podia gravar, então ele transcrevia, fazia anotações musicais, reproduzindo o que ele ouvia. E depois ele escreveu muito sobre isso, né? Escreveu, tem inúmeras obras, nós temos publicados, por exemplo, a obra chamada Introdução à Estética Musical, organizada por Flávia Toni, publicada postumamente, que ele reflete sobre a música. A gente tem trabalhos sobre o folclore, manuscritos ainda não publicados, em que ele vai estudar a música cantada, como um trabalho do Maurício Teixeira mostra, que ele está procurando ritmo, a melodia. Esse trabalho está sempre presente, né, na vida do Mário. E também profissionalmente como cronista, né, dos jornais. Então ele fazia crítica também, falando de música e de outras artes também, né, não só de música.
Deus lhe pague a santa esmola, Deus o leve no andor, arrodeado de anjo.
Profissionalmente, a música apareceu também na vida do Mário como seu modo de sobrevivência, né? Porque ele era professor de piano, de estética e de história da música no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Ele deu aulas na Universidade do Distrito Federal, não exatamente de música, mas na cadeira de Filosofia e História da Arte.
Que é o tempo que ele passou no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, né?
Que é pouco tempo ali, né?
É o famoso exílio no Rio, né? Depois que ele saiu do Departamento de Cultura de São Paulo. No departamento também, ele ficou um tempo encabeçando vários projetos, como, por exemplo, aqueles projetos dos parques infantis, tentando ampliar o acesso à cultura, né? Formar as crianças que eram filhas de operários, etc. E entre vários projetos, ele desenvolveu aquele chamado de Missão de Pesquisas Folclóricas, né? Então, ele mandou para o Norte e para o Nordeste uma equipe comandada pelo engenheiro arquiteto Luiz Saia, e eles foram para colher material. Então, eles foram com o equipamento para filmagem, para gravação das músicas. Eles tiraram fotos, trouxeram elementos de lá. Então, para fazer isso foi muito difícil na época, né? Foi bem, bem complicado. Essa equipe estava, na verdade, ampliando o movimento que o Mário de Andrade fez também. Porque ele fez duas viagens etnográficas, né? Uma para o norte e outra para o nordeste do país. Como eu disse, ele ia com a caderneta, ele ia anotando, mas ele também estava fazendo isso, uma tentativa de entender, incorporar e preservar, né? E todo esse material da missão está resguardado ali no Centro Cultural São Paulo. O Sesc lançou um CD também com algumas músicas, né? Por isso que depois, na literatura, a música tem um papel tão importante, porque profissionalmente estava muito
parte,
presente, né? Fazia parte da forma de encarar o mundo dele, né?
No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma.
E no Macunaíma, que foi lançado em 28, como é que a musicalidade aparece?
O Macunaíma é uma obra muito interessante, né? Ele mesmo vai chamar de rapsódia, né? Não chama de romance, porque ele vai recuperar essa forma musical de se estruturar um texto, né? Ou texto musical ou texto literário. É por meio de sobreposições. Então, o Macunaíma seria como se fosse formado por uma linha, né, que leva a narrativa, que é do herói saindo de onde ele nasceu, procurando a Muirakitã perdida e voltando. Mas, junto com isso, como se fossem pequenos núcleos, estão pequenas peças, né? Então, ele está aglutinando como os músicos podem aglutinar peças musicais. A dona Gilda, né, mulher de Antônio Cândido, fez uma obra muito interessante sobre Macunaíma, falando justamente dessa musicalidade, né, que é a utopia e o alaúde. E ela fala também da questão do improviso, que vem do popular, né, que ele resgata, da variação que está ali dentro. Então, ele é todo pensado dessa forma, da mesma maneira como a música popular se organiza. E é interessante que agora saiu um livro, um romance chamado Café, que é um romance, era inédito, né, inacabado do Mário. Foi organizado pela Tatiana Longo, sob orientação da professora Telian Cona Lopes. Ele está inacabado, mas mesmo assim a gente percebe que ele também tem esse caráter multifacetado, de aglutinação, que é musical. Alguma coisa também que lembra o coco, né, que é um gênero popular musical, que vai colocando essas partes que não necessariamente estão bem conectadas, né? Fica uma sobreposição mesmo de recortes, assim.
Perfeito. Nós estamos conversando com Cristiane Rodrigues de Souza. Ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui da USP. Ela há 15 anos estuda musicalidade na obra de Mário de Andrade. Cristiane, ao longo do seu pós-doutorado, foi observada uma relação especial da música com os versos
laços amorosos do poeta modernista. Como é que se dá essa relação? Se pudesse nos dar um exemplo disso para tornar mais concreto.
E essa relação com o tema do amor começou a aparecer no doutorado, né? Então, eu estudei a música e a poesia na iniciação, no mestrado, e no doutorado foi aqui na FEFELESCH com o professor Alcides Vilaça. E eu estava também com o mesmo tema, né? A música e a poesia, estudando Remate de Males, que é um livro de 1930, já é uma obra de transição, indo para a época madura. E eu comecei a perceber ali que alguns grupos de poemas amorosos estavam marcados de uma maneira bem interessante por essa incorporação da música, né? E principalmente pela estrutura das danças dramáticas, né? Por exemplo, Bumba Meu Boi, Reisado, Congos. Tem uma estrutura bem estudada pelo Mário longamente, tem uma obra lançada postumamente também falando disso. Ela se organiza, né, em torno de... Eles andam, né? É um farrancho, né? Um farrancho dançante que anda pela cidade. Tem a louvação, tem um entrecho teatral no meio, e marcado pela morte e ressurreição do boi, e principalmente também pela luta, como nos Congos, entre dois pares opostos, dois grupos opostos. E nos poemas amorosos, essa luta das danças dramáticas aparece entre os dois amantes, né? Então, em Tempo da Maria, por exemplo, é uma luta difícil, porque o amor é proibido, ele quer e não pode, então fica sempre nessa dificuldade. Já nos poemas da Negra, é um grupo bem interessante, há essa retomada da dança dramática, mas ao mesmo tempo uma reconstrução do que parece ser a fuga musical. Porque o Mário de Andrade é sempre assim, ele é plural sempre, então nunca é uma coisa só, né? Então várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa fuga, né, diz o Lévi-Strauss, é uma retomada do movimento mítico que está nas danças dramáticas, né, de morte e ressurreição. Então, por isso que ele está fazendo tudo isso. E ali tem esse embate entre o eu e a negra e o encontro desejado, que seria um acesso ao que seria primitivo, que está ali representado pelo Nordeste, aquilo que só o artista consegue ver, que ele, intelectual, não consegue acessar, mas que ele percebe da negra. Há esse encontro, mas depois o desfazimento, né? Necessário, como a curva sexual, né? O gozo e depois a recuperação, né? Agora, no pós-doutorado, eu dou continuidade a essa questão vendo outros grupos de poemas. Então, eu estou estudando Girassol da Madrugada, O Rito do Irmão Pequeno e depois a Meditação sobre o Tietê. E nesses poemas do
são
livro...
São de que época? São mais tardios.
São mais tardios. Eles foram lançados no livro de 1941, chamado Livro Azul. E ali, o que a gente percebe? É como se fosse uma progressão. Então, a mesma estrutura das danças está ali, mas muito diluída, muito diluída. E o amor já é sereno. Então, ele começa o Girassol falando: eu não quero amor como uma luta. Então, a luta das danças agora não existe. A ressurreição não é necessária porque não tem esse embate.
Então, quer dizer, essa ideia do amor, ela foi amadurecendo ao longo da produção dele.
E aí o que acontece? A gente ali no Girassol começa a perceber mais claramente que isso tem uma relação muito forte com o pensamento dele sobre a criação artística. Porque quando ele olha o amado, ele contempla, ele não olha. Ele está num momento de contemplação que é semelhante àquele descrito por Schiller, que é o filósofo alemão do século XIX, que é um movimento de apreensão do belo. Então, quando ele fala, todas as coisas estão vindo juntas, né? Quando ele fala da música, quando ele fala do amor, ao mesmo tempo ele está falando da criação artística. Então, é muito, muito bonito perceber isso. E acontece também no Rito do Irmão Pequeno, né? Que é outro grupo de poemas desse livro. E ali não tenho mais um par amoroso, é o eu e o irmão pequeno. Parece que esse irmão pequeno é uma continuação dele, um duplo, alguma coisa. E ele quer a conjugação. Um representando a civilização, seria o eu lírico, o irmão pequeno, e outro representando a natureza, o que tem de primitivo, né? E a junção dos dois é justamente o que o Schiller diz que a arte consegue fazer, né? Porque o Schiller dizia o seguinte: ao contrário dos gregos, ele dá o exemplo dos gregos, os povos atuais perderam o acesso àquela época ingênua, à verdade que estaria na natureza, para ir para o racional. Então a gente perdeu o sensível, o estar no mundo, né, como aquele que tem o pensamento mítico ainda detém, a gente perdeu, por causa da razão e da liberdade. E ele acha que só a arte consegue conjugar de novo e transformar esse homem no ser total, unindo essas duas coisas, né? Inclusive, para o Schiller, é a única maneira de evolução, né, entre aspas, da humanidade, porque ele diz assim: nós sabemos tanto porque somos tão bárbaros, né? Isso aplica hoje também, né? Sabemos tanto porque que a gente não consegue é agir de uma maneira equilibrada, porque tem essa ruptura. Então, o Mário de Andrade moderno, na época do Schiller também, começando a época moderna, ele se sente extremamente fragmentado e separado do mundo como os românticos se sentiram, como a gente se sente hoje. Então, a busca do Mário é essa busca de totalidade.
Perfeito. Nós conversamos com a pesquisadora Cristiane Rodrigues de Souza, do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB da USP, responsável pela pesquisa de pós-doutorado O Lirismo Amoroso e o Fazer Poético de Mário de Andrade.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.